agradecendo a participação do senhor Carlos Domingos Boleto, que representa aqui a Cotrijuí. Eu quero passar a palavra para o doutor Rodrigo Santana Alvim, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação Nacional de Agricultura, CNA. Eu quero apenas... Nós temos 10 minutos naquele relógio ali, ele programado para 10 minutos. Ele toca quando, um minuto antes de acabar os 10 minutos. E eu pedi para programar depois, no máximo que nós vamos conceder, um excesso de 2 minutos. Até agora, ainda não tocou pela segunda vez o nosso... E eu quero agradecer exatamente a forma com que os palestrantes foram precisos aí na questão do tempo. E nós fazemos isso, essa economia do tempo, é para dar espaço para que a gente possa realmente estabelecer o debate, que nós sabemos que é do debate, os questionamentos é que virão os encaminhamentos e as possíveis soluções. Com a palavra, doutor Rodrigo.
Obrigado, senador Mocca. Bom dia a todos. Eu queria parabenizá-los à condução dos trabalhos pelo senador Valdemir Mocca e a iniciativa de ter feito esse requerimento pela nossa senadora Ana Amélia, senadora do seu primeiro mandato, e que com essa proatividade, certamente, nós vamos consertar muitas coisas que precisamos de consertar no nosso agronegócio brasileiro. Senador Mocca, essa questão do horário que o senhor colocou agora, não tinha colocado antes, deve ser porque leite falar seus problemas em 10 minutos é muito difícil, mas nós vamos tentar. Bom, eu vou entrar direto no assunto. E a questão do leite sempre foi uma questão muito complicada. Eu queria recordar um pouco o passado da história do leite derivado nesse país. Sobretudo a década de 90, quando nós tivemos uma época de importações fortes, extremamente predatórias, carregadas de subsídio na sua origem, porque grande parte das importações à época vinham da União Europeia. O Brasil, naquela época, produzia 16,5 bilhões de litros de leite por ano e a demanda interna era praticamente de 20 bilhões. Isso fez com que o país, em 96, importasse 3,2 bilhões de litros de leite para complementar a sua produção e abastecer o país. Em 99, a CNA é peticionária de uma solicitação de investigação de dumping ao nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que se arrastou por 2 anos, que gerou mais de 25 mil páginas de documentos e que, ao final, foi comprovado que as exportações da União Europeia, da Nova Zelândia, do Uruguai e da Argentina, quando vinham para o Brasil, vinham com a prática de dumping. Isso nos deu o direito de aplicar o direito antidumping que está vigente até hoje com relação à União Europeia e à Nova Zelândia. Com a Argentina e com o Uruguai, nós fizemos, à época, um acordo de preços mínimos que durou durante 3 anos, prorrogou-se por mais 3 anos, eu estou falando de 2001, e aí, hoje não temos mais esses acordos de dumping com a Argentina e com o Uruguai, mas permanece com a União Europeia, com 14,8%, ou seja, para um importador importar um leite da União Europeia, ele tem que pagar 28% de tarifa externa, de imposto de importação, mais 14,8% de direito antidumping, o que inviabiliza as importações, felizmente, da União Europeia, que são sempre a preços absolutamente reais e fora de mercado. Com relação à Nova Zelândia, paga-se, caso queira-se importar leite da Nova Zelândia, 28% de imposto de importação, mais 3,9% de tarifa de dumping. E com a Argentina e com o Uruguai, nós nunca tínhamos tido grandes problemas. Até que, a partir de 2009, os senhores veem aí nesse quadro... Tem um apontador aí? Pode me emprestar, por favor? Obrigado. Vocês veem nesse quadro aqui que, a partir do ano de 2009, especificamente em janeiro, dezembro de 2008, já bateu uma luzinha vermelha para a gente. Quando foi em janeiro de 2009, o Brasil importa 10 mil toneladas de leite em pó, sobretudo da Argentina e, sobretudo, para um comprador brasileiro. Isso, enfim, nos deu um sinal de alerta. Nós procuramos o governo brasileiro naquela época, que, para grata surpresa nossa, foi extremamente proativo, não só o Ministério da Agricultura, como também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foram tomadas algumas, foram feitas algumas ações nesse momento, sobretudo colocar as importações de lácteos no Brasil, naquele momento, na condição de importações não automáticas, quando o importador, então, tem que solicitar uma LI, uma licença de importação, para internacionalizar o seu produto. Vejam que o que está em azul é argentino, o que está em verde é Uruguai. Vejam que com essas medidas, e essa medida de colocar o leite argentino entre os outros, na condição de importações não automáticas, nos deu o poder de barganha para irmos a Buenos Aires fazer um acordo entre privados, argentinos e brasileiros, definindo uma cota de exportação de 3 mil toneladas de leite em pó por mês, a um preço mínimo equivalente ao preço praticado pela Nova Zelândia no mercado internacional. E por que Nova Zelândia? Porque é Nova Zelândia que define o preço do mercado internacional, porque tem quase 40% deste mercado. Então, fizemos o acordo com os argentinos, mas não fizemos com os uruguaios. Vejam que nós conseguimos controlar sobremaneira as importações argentinas, alguns momentos ultrapassa. Essa linha horizontal aqui era a média nos últimos 5 anos anteriores a 2009 das exportações argentinas para o Brasil. Algo como 1.730 toneladas. Aqui está até. Aqui está errado. 1.730 toneladas era a média das exportações argentinas para o Brasil nos 5 anos anteriores. Nós demos 3 mil. Nós não cerceamos o mercado. Nós demos quase o dobro da média das exportações argentinas. Com o Uruguai, nós não fizemos isso, e o Uruguai se aproveitou daquilo que nós fizemos de controle às exportações argentinas e começou a exportar muito. No primeiro momento, o governo brasileiro deu uma cota de 10 mil toneladas para o segundo semestre de 2009 para os uruguaios, e a partir de 2010 ficou livre. Vejam que os uruguaios agora, e esse momento aqui no final do gráfico é o que tem nos preocupado muito, porque, de novo, nós estamos aí praticamente com um surto de importações oriundas do Mercosul e que causa problema ao setor brasileiro. Nós não podemos negligenciar nesse aspecto, porque o que nós estaríamos fazendo era garantir o emprego e renda do produtor argentino e uruguaio contra os interesses dos produtores brasileiros. É o que está sendo feito no momento. Nesse momento, os argentinos estão em greve no setor leiteiro, pedindo 44 centavos de dólar o litro de leite. É o que eles querem receber lá. Então, nos preocupa muito essa situação, porque a produção argentina no primeiro semestre cresce 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado, e a produção uruguaia cresce 17% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Uma outra situação também que nos levou a fazer esses acordos e que o governo brasileiro nos apoiou naquela época é porque, neste momento aqui, o Uruguai e a Argentina estavam com problemas de seca muito forte. E o governo chegou a subsidiar em 20 centavos de peso o litro de leite aos produtores argentinos. Portanto, de novo, o Brasil, nesse momento aqui, importava subsídio dos nossos países irmãos aí do nosso Cone Sul. Também importante salientar a questão do dólar. A relação cambial dos argentinos é de mais de 4-1, e a nossa é de 1.5-1. Com relação ao dólar, nós vamos falar um pouco mais à frente. O próximo, por favor. Essas foram as ações de combate ao surto de importação lá em 2009, a suspensão das licenças automáticas de importação de leite em pó, a assinatura de um acordo de cotas e preço com a Argentina em maio de 2009, e foi reformado, foi prorrogado o ano passado, em abril do ano passado. Nós estamos com esse acordo prorrogado pela boa vontade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de uma forma unilateral, porque não prorrogamos o acordo ainda, estamos com a reunião marcada na próxima semana, no dia 9, em Porto Alegre, com os argentinos. A Camex estabelece uma cota de 10 mil toneladas de leite em pó para o Uruguai para todo o segundo semestre de 2009. Enfim, essas foram as ações que regularam esse mercado naquele surto de 2009. É importante dizer que 2009 era o ano da crise, originada lá nos Estados Unidos em 2008. Em 2009, as exportações para o mundo caíram demais, porque quem importa leite no mundo são os países em desenvolvimento, não são os países ricos, que mais cresciam no período pré-crise e que deixaram de crescer pós-crise. Estão começando a se consertar agora. E naquele momento, então, a Argentina e o Uruguai não tinham para quem exportar. e exportava para o Brasil, por quê? Porque o Brasil não se ressentiu tanto da crise, né? Como disse o nosso presidente, ex-presidente Lula, foi uma marola, mas, de qualquer forma, garantiram o seu comércio e as suas exportações com um mercado de 200 milhões de brasileiros. No ano passado, o acordo com a Argentina é renovado por mais um ano, nenhuma ação é tomada em relação ao Uruguai. Dia 9 de agosto haverá a segunda reunião do Fórum Lácteo Brasil-Argentino para a renovação do acordo. Próximo, por favor. Essa é a nossa balança comercial. Éramos aí mais de 500 milhões de dólares deficitários na balança comercial lá na década de 90. Não é? E a partir de 2001 foram adotadas as medidas contra o dumping que eu me referi. A partir daí, nossas exportações estão em azul, sobem, nossas importações caem, a produção brasileira passa de 16,5 bilhões de litros de leite para mais de 20 bilhões de litros de leite, logo de imediato. A partir de 2004, 3 anos depois das medidas adotadas de dumping, nós passamos a ser superavitários na balança comercial. Em 2008, nós tivemos um superávit de 328,4 milhões de dólares, fomos o quinto maior exportador de leite do mundo e exportamos só 1,5% da nossa produção, não, desculpa, só em torno de 4% da nossa produção, que significava à época 1,5 bilhões de litros de leite. A partir de 2009, com a crise toda, e final de 2008, segundo semestre de 2008, nós voltamos a uma situação de deficitários. 3 anos consecutivos, sendo que nesse ano, no primeiro semestre, se perdurar nessa projeção aqui para todo ano, nós passamos para mais de 400 milhões de dólares de déficit na balança. Estamos retroagindo, né, a um patamar lá do final da década de 90, quando o Brasil era grande importador de leite. Se isso não é um problema para um setor que emprega 4 milhões de pessoas e que está presente nos 5.665 municípios desse país, ou coisa parecida, se isso não é um problema. Próximo, por favor. Próximo. Aqui está o volume de queijo, porque quando a gente faz acordo, faz em leite em pó. E olha o queijo como é que está. Se vocês somarem as importações de janeiro desse ano, de 5 mil toneladas de queijo, e esse queijo aqui é queijo mussarela, é commodity, não é queijo fino, não. Se somarem 5 mil toneladas a 5 mil toneladas de leite em pó, 10 mil toneladas desses dois produtos, é o equivalente a 4 milhões de litros de leite por dia. É o equivalente à captação de uma indústria grande como uma Itambé, quase uma Nestlé nesse país. Esse é o estrago que está fazendo a importação do Mercosul. Próximo. Próximo. Aqui é o volume de soro. Aqui é o que eu queria falar do dólar, né? Esse índice Big Mac faz uma paridade do poder de compra entre diversos países. A nossa moeda no ano passado estava 51,35% sobrevalorizada. Não há quem consiga fazer comércio dessa forma. Por isso, a Argentina tem competitividade para exportar, e nós não temos. Nós não exportamos e, o pior, ficamos altamente competitivos para comprar, porque o dólar está barato. Um dólar de 1,58 deveria estar por 2,30. Vá o dólar 2,30 para ver se as importações continuam da forma que está e se nós não passamos a exportar muito mais. Mexe em toda a nossa balança comercial se a moeda for para um valor real. Real, literalmente. Próximo, por favor. Olha só, se nós aplicarmos... Esses aqui são os preços em dólar. Aliás, aqui está em real, dos diferentes países. Argentina, 57 centavos de real. Uruguai, 57. Argentina, 65. No Brasil, 86 centavos de real. Preço médio do Brasil hoje ao produtor. Né? Nos Estados Unidos, 63 centavos de real. Se nós aplicarmos o índice Big Mac ao nosso dólar, o Brasil deixa de ser o preço mais caro da matéria-prima leite in natura e passa a ser o mais barato. Então, o problema nosso é cambial. Não é não só custo de produção, não. É muito mais cambial. Próximo. Já estou concluindo, senhor deputado. Esse é o preço médio, Brasil, hoje. Próximo. Aqui está o custo de produção de junho desse ano. De junho do ano passado a junho desse ano, nosso custo de produção é 19,34% maior. Próximo. Considerações finais. A operacionalização do acordo de cotas com a Argentina por parte do MDIC e seu apoio nas reuniões de negociação tem sido essencial para evitar novos sustos de importação do leite em pó argentino. a inclusão, e precisamos de novo do apoio do nosso MEDIC, semana que vem, dia 9, lá em Porto Alegre, na segunda reunião que vamos tentar fazer com os argentinos para prorrogar o nosso acordo. A inclusão do queijo e do soro no acordo é interesse para o setor, pelos motivos que já expliquei. A celebração de um acordo com o Uruguai evitará assuntos de importação e conflito com a Argentina. Os argentinos estão dizendo que não querem reformar acordo conosco porque eles estão perdendo o comércio e o Uruguai está ganhando. Os impactos das importações para o setor lácteo nacional poderá resultar em uma forte redução dos preços ao produtor, que associada à alta de custos da produção, ocasionarão de estímulo à produção. E eu insisto, convertendo a quantidade de produtos lácteos importados em litros de leite, né? Você pega queijo, transforma em litro de leite, pega soro, transforma em litro de leite, leite em pó, transforma em litro de leite. Nós temos um volume diário que chega próximo a 3,5 milhões de litros por dia, semelhante à captação das maiores empresas de laticínio do país. Próximo. É isso. Obrigado, senhor senador, obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, doutor Rodrigo Alvim. E quero passar a palavra rapidamente ao senhor Antônio Jorge Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a BIEC.
Bom dia a todos. Senador Mocca, muito obrigado. Cumprimentando o senador Mocca, cumprimento todos os outros senadores e gostaria de pedir licença para fazer duas deferências. Primeiro, a senadora Ana Amélia, conterrânea. Nesse curto espaço de tempo, me sinto muito gratificado em ter votado na senhora lá no meu estado. Faço de público aqui essa citação. E ao meu grande amigo Toninho Russo, com quem muito aprendi no setor de carnes, e me sinto muito gratificado e me coloco ao lado dele para o que for necessário. Senador, os números desse mês foram tão ruins que eu prefiro não passá-los na tela, né? O setor de carne, nós temos a exportação, ela tem alguns dados pitorescos e algumas condições especiais. As três âncoras hoje do setor estão completamente adversas. Se nós falarmos em oferta, que é a âncora número um, eu abatia 2 milhões e 500 mil animais por mês, hoje estou abatendo 1 milhão e 750, 1 milhão e 800. Outra âncora das exportações é mercado. Nós estávamos nos recuperando do infarto, revascularizando o setor a partir da crise internacional de 2008. E veio a crise árabe, que carrega consigo conotações laterais importantes. A gente pode citar que países com quem a gente não tem acordo sanitário ainda são abastecidos por outros países que são importadores em potencial. Vou dar um exemplo, é o caso da Jordânia, que compra muito e passa para a Síria, onde nós estamos engatinhando em termos de comércio. E o câmbio, que é outra âncora, eu acho que dispensa comentários. As medidas até então elas têm sido para não deixar o dólar cair mais num patamar. A metástase vem já há muito tempo. Então, os pilares da BIEC e a filosofia que foi passada pelo Conselho foi uma só, né? Nós precisamos olhar para dentro e buscar competitividade naquilo que a gente não olhou muito no tempo de grandes volumes, dólar forte e mercado de consumo. A realidade hoje é bastante diferente, senador Mocca, porque o Brasil, ele passou, à medida que o status sanitário do país melhora, ele passa a ganhar um preço mais alto. Ele apura um preço mais alto pelos cortes exportados. Mas ele, ao mesmo tempo, ele deixa de abandonar mercados de volume que são importantíssimos para a composição quando tu desossa o animal. Então, o Uruguai, a partir do momento com um rebanho pequeno, ele, a partir do momento que começa a exportar para México, Estados Unidos, Japão, mercados altamente diferenciados, ele tem que abandonar Argélia e Egito, onde o Brasil passa a entrar com volume. E nós estamos aguardando um pouco dessa nobreza. E o relato que a gente pode fazer para vocês é de que hoje o Brasil não exporta para 46% dos maiores importadores que praticam o maior preço.